gente sobre isso. Oi, João, boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde para você.
Débora, a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, será o relator da ação apresentada pela Federação Brasil da Esperança, que é formada por PT, PV e PCdoB, que questiona a exibição de um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro feito por inteligência artificial durante a Convenção Nacional do PL. O evento aconteceu no último sábado. Durante a convenção foi exibido um vídeo de 46 segundos em que uma versão criada por inteligência artificial de Bolsonaro aparece falando em primeira pessoa. No vídeo, a própria simulação informa que o conteúdo ali foi produzido com inteligência artificial e em seguida faz críticas às medidas restritivas impostas ao ex-presidente e declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O TSE deverá analisar o caso com base na resolução que trata do uso de inteligência artificial nas eleições. A norma proíbe o uso na propaganda eleitoral de conteúdos fabricados ou manipulados para divulgar fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados que possam comprometer o equilíbrio da disputa eleitoral. Na ação, a Federação Brasil da Esperança pede uma multa de 30 mil para a candidatura de Flávio e a retirada do vídeo das publicações relacionadas ao evento. O advogado Fábio Souto, especialista em direito penal, avalia que a exibição do vídeo pode trazer consequências para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro.
E na minha avaliação, a divulgação do vídeo pela campanha do candidato Flávio Bolsonaro violou disposições da resolução TSE, e isso pode levar a candidatura a sofrer algumas penalidades, como multas, inelegibilidade, até mesmo a cassação do registro ou de eventual mandato, se eleito for.
Bom, além da ação ali no TSE, o PT também acionou o Supremo Tribunal Federal. A legenda sustenta que o vídeo pode representar descumprimento das medidas impostas a Bolsonaro. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar, está com os direitos políticos suspensos e está proibido de fazer manifestações de conteúdo político ou eleitoral. Aliados de Bolsonaro afirmam que o ex-presidente não tinha conhecimento da divulgação do vídeo. No Supremo, caberá ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, decidir se a exibição do material representa ou não o descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Carol.
Obrigada, João. E Débora, o ministro Nunes Marques, de certa forma, já se antecipou sobre o que ele pensa a respeito disso. Ele deu uma declaração aqui ao Estado de São Paulo, não quis falar sobre o caso específico, justamente porque o TSE ainda vai examinar, mas falou em tese sobre o uso de inteligência artificial e falou que é lícito. Palavras aqui do ministro Nunes Marques. Usar IA para fazer campanha é lícito, o que não pode é usar para prejudicar ninguém, aliás, para prejudicar alguém, foi o que ele disse aqui ao Estado de São Paulo.
Mas será que isso se aplica a uma pessoa que está em prisão domiciliar? Esse é um tema novo, né? Que surge agora. Então, a justiça vai ter de trazer um novo entendimento de como lidar com essa situação, né? Porque isso nunca aconteceu antes. Uma pessoa em prisão domiciliar que tem sua voz, sua imagem colocada num evento e proibida, né, de falar sobre política e tem sua voz e sua imagem colocada num evento por meio da inteligência artificial. Isso não está escrito, não tem nenhuma jurisprudência, né, Carol?
Está driblando, de certa forma, a proibição. Qual é a diferença de um vídeo gravado pelo ex-presidente e pelo vídeo de IA? Para quem está assistindo, é a mesma coisa, praticamente.
Né? Mas não é ele, né? Então, são situações que a justiça vai ter que lidar a partir de agora no campo da política, em outros campos, a partir da utilização de inteligência artificial. Muita coisa aconteceu nessa convenção do PL. Vamos para São Paulo, voltaremos a São Paulo. Matheus Leite tem mais informações sobre mais um destaque, um recorte da pesquisa Genial Quest. Oi, Matheus. Genial Quest não, Datafolha, são muitas as pesquisas, mas esse recorte específico é da pesquisa Datafolha. Oi, Matheus, boa noite.
Oi, Débora. Pois é, mais da metade dos eleitores brasileiros acreditam que as novas tarifas de 25% dos Estados Unidos contra o Brasil têm o objetivo de beneficiar a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. Segundo uma pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda, o índice chega a 73% entre os eleitores do presidente Lula. Entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro, 29% ainda veem uma tentativa de favorecimento ao senador. O levantamento também também aponta que 74% dos brasileiros defendem uma solução negociada para a crise comercial, enquanto apenas 17% apoiam uma retaliação imediata. Entre os entrevistados, 37% não acreditam que as tarifas tenham objetivo eleitoral. O Datafolha também perguntou quem é o principal responsável pela punição comercial. Lula foi citado por 35% dos entrevistados e Donald Trump aparece com 28%. Os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro somam 23% das respostas, são 13% para Flávio e 10% para Eduardo. A pesquisa ainda mostra que 51% avaliam que o governo Lula fez menos do que poderia para evitar as novas tarifas. Para 29%, o presidente agiu de forma adequada. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas nos dias 22 e 23 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Débora.
Obrigada pelas informações, Matheus Leite. Ainda sobre o tarifaço, o presidente Lula conversou com o presidente chinês Xi Jinping ontem à noite por telefone sobre essas questões, essa questão específica, né? E as tentativas de interferência do governo Trump nas eleições brasileiras. Falaram também sobre ampliar as relações bilaterais. O presidente chinês Xi Jinping disse a Lula que apoia o Brasil diante das tentativas de interferência do governo Trump nas eleições. Essas informações são da agência de notícias estatal Xinhua, nem sei se eu falei certo, mas acho que é isso, Xinhua, e foram trazidas aqui pelo portal G1. Os dois mandatários falaram sobre fortalecer a coordenação estratégica bilateral e multilateral entre os dois países, além da aceleração das negociações para um acordo entre o Mercosul e a China, ainda segundo a agência chinesa.
Débora, a gente fala aqui de eleição agora, porque o Partido Novo oficializou a candidatura de Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, à presidência. Ana Carolina Tomé acompanhou. Oi, Ana, boa tarde.
Boa tarde, Carol. Boa tarde aos nossos ouvintes. Com críticas ao PT e a ministros do Supremo Tribunal Federal, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi confirmado nesta segunda-feira como candidato do Partido Novo para a disputa pela presidência da República nas eleições de outubro. Zema chegou à convenção ainda sem um nome para vice na chapa e precisa ainda resolver essa pendência antes do registro na Justiça Eleitoral em 5 de agosto. Nos últimos dias, Zema confirmou que teve uma conversa com o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, mas disse que foram apenas conversas iniciais. Ele pretende se encontrar com Barbosa até a semana que vem, antes de definir o nome do vice, e não descarta até mesmo uma chapa puro sangue com o nome do próprio Novo na chapa. Durante o discurso, já como candidato, Zema prometeu combater a corrupção, criticou políticos e autoridades associadas ao escândalo do Banco Master e prometeu construir um super presídio na Amazônia para deter chefes do crime organizado. Zema disse ter ministros do STF, Alexandre de Moraes, que três ministros do STF, então Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, deveriam sofrer um impeachment em função do caso. E afirmou que o Brasil não aguenta mais um novo governo do PT. Vamos ouvir.
O Brasil carece muito. Brasil no setor público, Deltan, você sabe muito bem, carece de bons exemplos. Nós temos aqui o contrário, como essas aberrações que têm acontecido no Supremo Tribunal Federal. E ninguém aguenta mais 4 anos de Lula e de PT.
O ex-governador de Minas propôs ainda, Carol, uma idade mínima de 60 anos para ministro do Supremo e defendeu que a escolha deveria ser feita por uma lista tríplice encaminhada ao presidente da República. Ele defendeu a privatização de empresas estatais e disse que não tem uma vaca sagrada, indicando que até mesmo empresas como a Petrobras poderiam ser negociadas. Crítico do uso do dinheiro público e de privilégios de políticos e autoridades, o Partido Novo vai usar pela primeira vez o fundo eleitoral na campanha. Segundo a legenda, o partido tem cerca de 80 milhões de reais à disposição e promete usar boa parte do valor na campanha do próprio Zema. Volto com você, Carol.
Obrigada, Ana.
E você fica agora com o noticiário da sua região. Na volta, a gente fala sobre o conflito no Oriente Médio.
De segunda a sexta. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Em Brasília são 5 horas e 19 minutos. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite com informações do trânsito, noticiário do Distrito Federal. Os nossos ouvintes podem participar, nosso WhatsApp está aberto. O número é o 619-9666-9673.
Trânsito.
Bom, começando aqui pelo centro de Brasília, os motoristas que passam pela W3 Norte, nos dois sentidos da pista, próximo ao Brasília Shopping, já encontram trânsito parado. A velocidade média dos veículos está na casa dos 15 km por hora. Não há registros de acidentes por lá. Quem passa pelo eixo monumental, no sentido Epia Norte, vai encontrar o trânsito parado na altura da esplanada dos ministérios. A velocidade média dos veículos também bastante reduzida, não chega nem a 20 km por hora, desde a altura do Congresso Nacional até a rodoviária do Plano Piloto, ali também na N2 Leste, próximo ao estacionamento dos ministérios, e na N2 Oeste, próximo à Polícia Federal, para aqueles motoristas que tentam acessar a W3 Norte. Inclusive, a velocidade média dos veículos por lá também na casa dos 15 km por hora, e não há registros de acidentes aqui no centro de Brasília. A gente destaca também a situação do trânsito para os motoristas que passam, então, ali pela saída sul, em direção ao Jardim Zoológico de Brasília. Neste momento, o trânsito fluindo bem na velocidade da via, mas tem lentidão, principalmente ali na IPGU até a Avenida Contorno do Guará 2, para os motoristas que fazem essa volta para casa. E tem lentidão também próximo ao UDEC Sul e à Vila Telebrasília, lá na L4 Sul, na Avenida das Nações, para aqueles motoristas que seguem em direção ao Guará. Lá no setor policial sul, quem sobe em direção à IPIG também encontra o trânsito parado, desde o fim do Eixão Sul até a altura do cemitério Campo da Esperança. Bom, e lembrando que hoje mais de 650 mil estudantes retomaram as aulas, então apenas na rede pública nesta segunda-feira foram mais de 460 mil alunos que voltaram às escolas após o recesso. O primeiro dia, já pela manhã, foi acompanhado de perto pela secretária de educação aqui do DF, e também boa parte da rede privada também recebeu os alunos nesta segunda. Já começa também, então, agora esse período em que os pais vão buscar, os responsáveis vão buscar os filhos na escola, então o trânsito pode ficar também um pouco mais complicado do que a gente viu aí nesse período de recesso, e a gente vai destacando a situação do trânsito aqui. É claro que a gente conta com a participação dos nossos ouvintes. Vamos aqui agora detalhar a situação do trânsito lá na Epia Norte, para aqueles motoristas que vão pegar a estrutural. O trânsito segue parado desde a altura do Sabin até mais ou menos a altura do Shopping Popular, velocidade média dos veículos reduzida, inclusive na Marginal Norte. A velocidade média dos veículos está na casa dos 11 km por hora. Lentidão por toda a pista norte até mais ou menos a Ambev, e depois o trânsito dá uma melhorada, mas volta a ficar com bastante retenção após a cidade estrutural. De olho na BR-070, tem trânsito parado em frente ao condomínio Privé. Velocidade média dos veículos também reduzida por lá, sem registros de acidentes. A gente vai seguir também acompanhando essa volta para casa para os motoristas que seguem em direção ao entorno do Distrito Federal. E na IPTG tem lentidão desde a Caesb no Ci até o viaduto Israel Pinheiro e mais lentidão ali logo na altura da residência oficial de Águas Claras para os motoristas que seguem em direção ao centro de Taguatinga. São 5 horas e 23 minutos, nós vamos voltar ao Noticiário Nacional e já já eu volto com outras informações do DF.
Ponto final CBN.
5 horas e 23 minutos agora. Luiz Fernando Figliage, em São Paulo, acompanha a situação no Oriente Médio. Qual foi a última atualização, Luiz Fernando? O que, que disse o presidente americano Donald Trump? Boa tarde.
Oi, boa tarde, Débora, Carol. Trump afirmou nesta segunda-feira ao site norte-americano Axios que decidiu suspender os ataques ao Irã para dar mais chance às negociações, mas disse que pode ordenar a retomada de uma ação militar mais forte se a diplomacia fracassar. Ao ser questionado sobre quanto tempo estava disposto a dar à diplomacia, ele respondeu que não muito tempo. Enquanto isso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do regime iraniano disse que o Irã e os Estados Unidos deram uma pausa na troca de ataques, mas não há negociações de paz em andamento. Após a terceira noite consecutiva sem ataques americanos ao território, o Irã anunciou que também suspendeu os bombardeios de retaliação contra países vizinhos, que são aí aliados dos americanos. Apesar da trégua não oficial, nas últimas horas, 6 navios que tentaram cruzar o Estreito de Hormuz foram impedidos pela Guarda Revolucionária Iraniana. Em meio à guerra no Oriente Médio, os países do Golfo Pérsico realizam exercícios militares com o objetivo de reforçar a integração na defesa, segundo o governo do Bahrein. O Ministério da Defesa do país afirmou em comunicado que os exercícios militares, Débora, estão previstos para os próximos 2 dias e terão participação das Forças Armadas dos países do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, que tem como integrantes a Arábia Saudita, o Catar, Kuwait, o Emirados Árabes Unidos e o Omã. Nesta segunda, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, inicia uma viagem aos Estados Unidos. E ele tem uma visita planejada à Casa Branca nesta terça-feira, portanto amanhã. Em entrevista à Fox News, Netanyahu declarou que não é contra o diálogo, mas que apoia plenamente os esforços de Trump para deter o programa nuclear iraniano, Débora.
Obrigada, Luiz Fernando, pelas informações. E uma outra informação aqui em relação ao governo americano. Donald Trump vai à Suprema Corte para tentar restringir o voto por correio antes das eleições de meio de mandato que acontecem esse ano. O objetivo, segundo Donald Trump, é impedir o voto de pessoas sem cidadania americana. A gente lembra que ele havia editado um decreto a respeito disso que foi barrado na justiça. As eleições de novembro podem fazer Donald Trump perder a maioria na Câmara e no Senado. E a guerra tem tido impacto negativo na popularidade do presidente americano. Já já a gente traz mais detalhes sobre essa informação de que Trump vai recorrer à Suprema Corte para restringir o voto pelos Correios. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao Noticiário do Distrito Federal. São 5 horas 28 minutos. Aqui no estúdio comigo, o repórter Igor Cardim traz informações do Distrito Federal. Boa tarde para você, Igor.
Oi, Ana. Muito boa tarde para você, para os nossos ouvintes. Ana, a FIFA abriu hoje as inscrições para a manifestação de interesse de voluntários para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Ainda temos Copa. Brasília está entre as 8 cidades sede do torneio e vai receber parte dos cerca de 6 mil voluntários que vão atuar na organização da competição em todo o país. A Copa está marcada para acontecer entre os dias 24 de junho e 25 de julho do ano que vem. Podem participar pessoas com pelo menos 18 anos, que moram aqui no Brasil ou autorizadas a entrar no país durante o período de Mundial para trabalho. As inscrições devem ser feitas na comunidade de voluntários da FIFA, no site oficial da entidade, onde os interessados precisam indicar a cidade em que desejam atuar. O cadastro oficial vai ser aberto só nas próximas semanas, então esse é um pré-cadastro. Os voluntários vão atuar em mais de 30 funções, prestam apoio em áreas de mídia, transporte, tecnologia, competições e operações, recebem certificado, kits esportivos da patrocinadora dos jogos e entre os locais de atuação está o Estádio Mané Garrincha, o aeroporto aqui de Brasília, além dos centros de treinamento e dos hotéis. Não é exigido experiência anterior, mas é preciso ter bom conhecimento de português ou inglês. Ana.
Muito obrigada, Igor Cardim, pelas suas informações. E agora a gente continua movimentando a nossa reportagem local. Informações com a repórter Juliana Souza. Boa tarde para você também, Juliana.
Boa tarde, Ana. O Memorial dos Povos Indígenas aqui em Brasília recebe, a partir dessa quarta-feira, a Exposição dos Povos da Floresta, que é uma mostra gratuita que reúne artistas de diferentes territórios da Amazônia. A exposição integra a etapa brasiliense do Festival dos Povos da Floresta e ficará aberta à visitação até o dia 27 de setembro. O público poderá conferir fotografias, pinturas, esculturas, instalações, registros audiovisuais e experiências em realidade virtual e uma mostra de curtas-metragens que retratam a diversidade cultural, os modos de vida e as tradições dos povos amazônicos. A visitação é gratuita e ocorre de terça a domingo, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações, Juliana Souza. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Você que passa pela IPNB ou está seguindo em direção à Estrada Parque Núcleo Bandeirante, vai encontrar então por lá o trânsito parado desde o viaduto que dá acesso ao Núcleo Bandeirante até depois do viaduto do Pistão Sul. Velocidade média dos veículos na casa dos 23 km por hora, sem registros de acidentes. E o trânsito melhora conforme o motorista vai se aproximando ali do viaduto de Samambaia. Já já a gente volta com outras informações. Vamos agora ao repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. A nova pesquisa Genial Quest mostra o senador Sérgio Moro do PL na liderança pela disputa ao governo do Paraná. Em três cenários simulados, Moro oscila de 39% a 40% das intenções de voto na primeira rodada da eleição. O deputado estadual Requião Filho, do PDT, aparece em segundo lugar, variando entre 18% a 24% do eleitorado. O levantamento ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-04818-2026. Em encontro com Lula, o presidente da Coreia do Sul anunciou um acordo sobre minerais críticos. A iniciativa visa expandir a cooperação na cadeia de suprimentos. Além disso, foi criada uma equipe para viabilizar um trato de livre comércio entre o Mercosul e Seul. O vice-presidente Geraldo Alckmin será o coordenador dessa medida. O governo federal lançou o programa Move Brasil Entregadores e Moto App. O objetivo é facilitar o financiamento de motos e bicicletas para entregadores de aplicativo e mototaxistas. As taxas de juros são inferiores às encontradas no mercado. A linha de crédito é operada pela Caixa Econômica Federal, tem juros subsidiados e garantia do Fundo Garantidor de Operações. Os pedidos de financiamento já podem ser feitos pelo portal do programa. No horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Valorinveste.com.
Ferreira, editor assistente do Valor Invest, já está com a gente aqui no estúdio. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde.
Alô, alô, Débora, Carol e ouvintes, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, estamos monotemáticos já há alguns meses, né? Vamos falar de petróleo, só que hoje o petróleo afundou?
Afundou. Semana do mercado, como você disse, começou, como tantas outras, desde o começo de março, ao sabor do petróleo. Estados Unidos e Irã tem optado agora pela via diplomática. Vamos ver até quando. Formalmente, nada de acordo de paz, mas temos uma trégua. A interrupção dos ataques entre eles abre margem para outra coisa ser aberta. O Estreito de Hormuz. O fluxo de petróleo vindo do Golfo segue abaixo da metade do volume pré-guerra. É uma pressão de alta nos combustíveis e devemos, portanto, ter mais juros pela frente do que se previa lá no começo do ano, mas talvez nem tanto assim no caso de a paz, enfim, reinar no Oriente Médio. De todo modo, o estrago já foi feito em matéria de inflação. A média dos analistas aqui no Brasil, semana a semana, puxa um pouco mais para cima expectativas de inflação para 2027 em diante. Por que esse horizonte importa? Porque é para esse horizonte de tempo que o Banco Central está olhando agora para definir o nível da Selic, ou seja, na semana que vem, periga vir um último corte na Selic, a taxa básica, e interromperia o ciclo de queda aos 14% ao ano. É um convite tanto para se passar longe da Bolsa, em favor da renda fixa. De toda maneira, o alívio das tensões ajudou hoje o Ibovespa a subir. Foi limitado pelas ações da Petrobras, que caíram 3%, levadas pelo mergulho de 9% dos preços do petróleo. Ações mais sensíveis a juros, por outro lado, permitiram ganhos de 0,74% para o Ibovespa, principal índice da Bolsa. Mas o dólar também subiu 0,6% aos R$ 5,11, com a perspectiva de menos moeda americana entrando no Brasil por meio da exportação de petróleo, Débora.
Bom, então, quarta que vem, dia 5 de agosto, Jesus, já é agosto, é super quarta.
É uma quarta menos super, porque dessa vez tem só Copom, Banco Central Americano, é nessa semana já, por causa de feriado lá, feriado aqui, descasou ao longo do ano, na maior parte do tempo, os dois bancos centrais decidindo no mesmo dia.
Mas para nós não deixa de ser super quarta, né? Porque...
E para nós mais super do que qualquer outra, porque é menos puxada, né? Pro jornalista, o jornalista agradece cada Banco Central numa quarta-feira resolvendo a sua vida.
É uma questão prática. Exatamente. Tá certo. Obrigada, Gustavo. Até.
Até mais, uma boa noite, boa tarde ainda, mas boa noite que tá chegando. Como sempre, convido a acessarem o valorinveste.com.
Tchau, tchau.
São 5 horas e 37 minutos agora. A Roxane Carvalho tem informações ao vivo de Porto Alegre, as chuvas que atingem o estado. Oi, Roxane, boa tarde.
Boa tarde, Débora. Boa tarde aos ouvintes. Chuva que começou há pouco em Porto Alegre, chuva muito forte com muitos trovões. Situação que não era registrada desde a última sexta-feira. O que nós temos de atualização é que a Defesa Civil Estadual aqui do Rio Grande do Sul previu chuvas até o dia 10 de agosto no estado. As informações foram repassadas em uma coletiva de imprensa hoje, marcada pelo governo do Rio Grande do Sul. Segundo os meteorologistas da Defesa Civil, a chuva que atinge hoje a região da fronteira oeste e da campanha do estado chegará à região central e à faixa leste ainda durante esta semana. Ainda não há previsão do volume das chuvas. Em relação à previsão para os rios, a Defesa Civil Estadual pontuou que até 10 de agosto o pior cenário será nas partes oeste e central do estado. Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia previu até 180 milímetros de chuva em pontos das regiões central, fronteira oeste e centro-sul do estado. Os maiores acumulados são esperados entre esta segunda-feira e amanhã de quarta, em uma faixa entre Cachoeira do Sul, Camaquã e áreas ao norte de Alegrete. O volume nessas regiões, previsto apenas para 36 horas, equivale ao que costuma chover durante um mês inteiro. Alguns pontos entre São Gabriel, Alegrete, Santa Maria e Cachoeira do Sul já acumulavam hoje cerca de 40 milímetros. Além desses acumulados elevados, há a possibilidade de tempestades com granizo, chuva forte e rajadas de vento. Essas condições podem atingir áreas do Rio Grande do Sul até a madrugada da próxima quarta-feira. A região norte, mais aquecida antes da chegada dessa chuva de segunda-feira, tem maior risco de granizo e vento. Inclusive, na tarde de hoje, a chuva e uma tempestade de granizo danificou cerca de 300 casas em Santo Antônio das Missões, no noroeste do estado. O temporal aconteceu por volta de 1h30 da tarde e durou cerca de 5 minutos. De acordo com a Defesa Civil Municipal, os bairros São Jorge e Jardim dos Pampas são os mais afetados com esses estragos. Equipes da Defesa Civil ainda fazem o levantamento dos prejuízos na região. Essa chuva mais intensa, que alcançará os rios Taquari, Caí, Sinos e Jacuí, que ficam espalhados por diversas regiões aqui do estado, e essas bacias devem chegar ao Guaíba nos dias seguintes, podendo influenciar também o nível do rio aqui em Porto Alegre.
Obrigada pelas informações, Roxane Carvalho. Então, o IMET emitiu um sinal de alerta, alerta vermelho, justamente por causa dessas previsões de chuvas fortes nos próximos dias no estado. Você fica agora com o noticiário da sua região.
A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover, Range Rover Sport, Defender 90, 110 e 130 e Discovery com chassis finais não sequenciais de RA196178 a T252-5263, fabricados entre 3 de março de 2024 e 20 de abril de 2026, ano modelo 2024 a 2026, a entrar em contato com o concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço de substituição gratuita da polia intermediária do acionamento auxiliar da extremidade dianteira nos veículos envolvidos. Tal medida se dá em razão da identificação de um problema em alguns veículos nos quais a polia intermediária da correia do acionamento auxiliar da extremidade dianteira pode girar excessivamente após uma entrada de alta torção, causando impacto e danos ao sensor de pressão e temperatura do óleo. Em alguns casos, um sensor de pressão e temperatura do óleo danificado pode causar vazamento de óleo do motor, o que pode representar risco de derrapagem para os usuários da via que trafegam atrás do veículo, especialmente os usuários de veículos de duas rodas. Há, ainda, risco de ferimentos aos ocupantes e ou a terceiros, bem como de danos à propriedade. Até o momento, nenhum acidente foi registrado no Brasil. Os concessionários autorizados Land Rover realizarão o serviço de substituição gratuita da polia intermediária do acionamento auxiliar da extremidade dianteira nos veículos envolvidos. Início do atendimento, 24 de julho de 2026. O tempo estimado para o reparo é de até 50 minutos. Mais informações. Para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha, entre em contato com o concessionário autorizado Land Rover de sua preferência. Para agendar previamente a realização do serviço, utilize o telefone 0800 012 2733 para clientes Land Rover. A ligação é gratuita e o serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Também é possível contatar pelo e-mail clientelandrover@landrover.com.br, bem como pela página da marca na internet www.landrover.com.br e nas páginas do Facebook e YouTube. Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação. Desacelere, seu bem maior é a vida.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha. Olha o gás! Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. Ele está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Trânsito.
Os motoristas que seguem em direção à BR-020 e passam ali pela Epia Norte, logo em frente a Taquari, vão encontrar a velocidade média dos veículos na casa dos 40 km por hora. Aí depois do viaduto do Colorado, ainda tem lentidão. Aí sim, na BR-020, desde o condomínio Morada dos Nobres até mais ou menos a altura do Atacadão Dia a Dia, no sentido Planaltina, a velocidade média dos veículos que não chega nem a 30 km por hora, mas depois desse ponto, o trânsito fluindo bem na velocidade da via, pista livre por lá. Bom, e tem também uma ocorrência aqui, de acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares atendem a um atropelamento, uma ocorrência de atropelamento, que está, então, neste momento em andamento, ali na DF-005, após o Varjão sentido Paranoá. Vamos seguir monitorando também a situação do trânsito por lá. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. E vou rapidamente aqui registrar a participação do Orlando, nosso ouvinte, falando que na Epia, sentido Santa Maria, a velocidade média dos veículos está na casa dos 5 km por hora. Trânsito parado por lá. Muito obrigada pela sua participação.
Ponto final CBN.
5 horas 45 minutos agora. O presidente Lula recebeu hoje em Brasília o presidente da Coreia do Sul em visita oficial. Igor Cardim traz os detalhes. Oi, Igor.
Oi, Débora. Pois é, os governos do Brasil e da Coreia do Sul assinaram nesta segunda-feira uma série de acordos para ampliar a cooperação entre os dois países. Um dos principais deles, desses acordos, prevê justamente a parceria em toda a cadeia de minerais críticos, que são considerados estratégicos para a transição energética e a indústria de alta tecnologia. Os dois governos também firmaram memorandos nas áreas de cooperação aeroespacial, energia, Educação e Investimentos. Na área de defesa e tecnologia também foram assinados termos ali de cooperação. Durante esse encontro, os presidentes retomaram as negociações para acelerar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Coreia do Sul, importante em meio à taxação dos Estados Unidos para que o empresariado amplie ali os mercados externos. E aí, por meio de um grupo de trabalho que será coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. De acordo com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, essa parceria deve ser firmada o quanto antes. Vamos acompanhar com a tradução do canal Gov.
O nosso acordo comercial entre Brasil e Coreia não pode mais esperar. Ele é para agora. Acreditamos que o acordo entre Mercosul e Coreia vai trazer para as empresas coreanas uma maior oportunidade de entrar no mercado da América do Sul e trazer uma nova perspectiva ao mercado asiático via Coreia para o Brasil. Assim, vamos expandir os horizontes de cooperação, não somente no comércio, mas também quando nós falamos em vários campos, como indústria de alta tecnologia, cadeia de suprimento, economia verde, economia digital.
Lula disse que a relação bilateral vive uma nova etapa e lembrou ainda que o comércio entre os dois países alcançou cerca de 11 bilhões de dólares em 2025 e disse que o potencial de crescimento é ainda maior. Na área de defesa e tecnologia, o presidente Lula destacou que a escolha do cargueiro militar C-390 Millennium da Embraer pela Força Aérea da Coreia do Sul, diz que simboliza o potencial de cooperação entre os dois países. E também afirmou que a missão da empresa sul-coreana InnoSpace no centro de lançamento de Alcântara abre uma nova frente de parceria tecnológica e confirmou a expectativa de um novo lançamento de foguete em setembro e disse que pretende acompanhar a missão.
A missão espacial da empresa coreana InnoSpace, a partir do centro de lançamento de Alcântara, abriu caminho para uma nova frente de cooperação tecnológica, que possivelmente em setembro teremos em Alcântara, na base de Alcântara, um novo lançamento de foguete. E nessa, presidente, eu faço questão de estar presente. Se o outro foguete não subiu, esse vai subir e a partir desse todos irão subir.
O presidente faz referência à primeira tentativa de lançamento do foguete pela empresa que não atingiu o esperado ali neste primeiro lançamento. Além dessa missão em setembro, a InnoSpace também prevê para agosto agora o primeiro voo de testes do foguete suborbital Cebit, desenvolvido para empresas de pesquisas científicas e futuras operações comerciais a partir do território brasileiro. Débora.
O Brasil em busca de novos mercados, né, após o tarifaço dos Estados Unidos. Agora teve um outro assunto, Igor, de extrema importância que você acabou não citando, que foi tema da conversa. Guerreiras do K-pop, uma animação coreana super famosa que ganhou essa música e ganhou o Oscar, não é? Se eu não me engano, foi essa música? Produção, me ajuda aí, mas... enfim, brasileiro ama K-pop, brasileiro ama guerreiras do K-pop. O presidente Lula também citou os doramas, né, Igor Cardim? Que são aquelas séries dramáticas, mas super cativantes, que brasileiro também ama. É isso, melhor canção original, essa música aí.
Golden, eu amo essa música.
Golden, isso mesmo. Você gosta de dorama, Carol?
Não tenho o hábito de assistir, não, Débora. Ainda não me pegou.
E você, Igor?
Débora, não tá na minha playlist, mas acho legal esse movimento.
Ó, dorama também não... A música Guerreiras K-Pop não tava na minha playlist. Eu descobri, por causa do Oscar, quantas visualizações tem? Mais de 1,5 bilhão de visualizações em um ano tem no YouTube, né? É esse clipe aí, da animação, a música, né? Da animação Guerreiras do K-Pop. Quanto aos doramas... Também não estão na minha playlist, mas é proposital, porque eu sou daquelas que se começar a assistir um dorama, vai engatar um no outro, já era. Nunca mais eu faço mais nada na vida. Pois é.
É um bom argumento.
A cultura coreana sendo consumida pelos brasileiros. Obrigada, Igor Cardim.
Musiquinha chiclete demais. Olha só, Débora, já que a gente está falando aí de relações internacionais, vamos falar de taxa das blusinhas, que interessa bastante aos brasileiros. Samantha Klein tem informações, ministro da Fazenda falou a respeito, porque os empresários estavam querendo pressionar o governo para retomar a taxa, né, Samantha? O que, que ele disse aí sobre isso? Boa tarde para você.
Isso, Carol, boa tarde, Débora também. Olha, o que a gente tem aí é uma manifestação do ministro Daril Durigan. Eu estou avisando aqui o Wellington, o nosso operador, porque eu não avisei antes, mas é uma fala importante a que ele trouxe. O que, que ele considerou por aqui? Ele disse numa entrevista a uma rádio de Pernambuco que pode sugerir ao presidente Lula a volta da taxa das blusinhas depois que a Receita Federal indicou o aumento bem expressivo das vendas internacionais após aquela MP que zerou o imposto de importação de 20% para remessas de pequeno valor. A manifestação ocorre justamente em meio da pressão dos setores varejistas pela retomada da cobrança sobre os envios internacionais de até 50 dólares. O ministro também afirmou que a equipe econômica está acompanhando esse aumento, portanto, das importações, dos pacotes internacionais de empresas como Shein, Alibaba, entre outras, e que a revogação da taxa foi adotada para permitir um período de amostragem, ou seja, avaliar os impactos sobre a economia.
Então nós estamos fazendo um período de amostragem para ver qual é o impacto. E a gente tem visto que tem aumentado a importação desses produtos. Como a gente já tem todo o controle, a qualquer momento que a gente perceber que está fora dos padrões e gerando falta de isonomia para a produção nacional, é possível propor ao presidente uma mudança desse cenário.
Antes dessa medida provisória, a taxa das blusinhas vigorava desde 2024 para compras de até 50 dólares. Ganhou-se um imposto de importação de 20%, além do ICMS, geralmente 17%, conforme os estados. De acordo com os dados do programa Remessa Conforme da Receita Federal, as compras feitas nos sites internacionais somaram R$ 2,6 bilhões no mês de junho, que foi um aumento de cerca de 100% em relação ao mesmo período do ano passado e é o maior também no volume mensal desde o início desse programa Remessa Conforme. E também numa nota, agora à tarde, a Federação das Indústrias de Minas Gerais defendeu a retomada da tributação para esses pacotes de até 50 dólares. A entidade empresarial argumenta que a indústria não está buscando qualquer tipo de protecionismo, mas sim isonomia nas condições de competição. Com vocês.
Obrigada, Samantha. O Débora, o ministro da Fazenda está de olho, claro, na demanda do setor produtivo, mas do ponto de vista político, em ano eleitoral, acho muito difícil o governo concordar em retomar a taxa das blusinhas, porque é um assunto super impopular, né? O governo impôs a taxa, viu o tamanho da repercussão, voltou atrás em ano de eleição, taxar a comprinha da Shein, acho difícil, hein?
Você tem toda a razão. Exatamente. Essa revogação, inclusive, foi porque, entre outras coisas, a população reprovava, né? Pesquisas foram feitas e indicavam que cerca de 62% da população reprovavam a taxa das blusinhas. Então, provavelmente, você tem toda a razão, provavelmente isso não deve acontecer. A gente faz agora mais um intervalo, você fica com o noticiário da sua região.
BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor
conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Indirect, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
São 5 horas 58 minutos.
Trânsito.
Bom, os motoristas que passam pela BR-070 neste momento encontram o trânsito parado ali na altura do condomínio Privé, mas o trânsito já chega ali no sentido Águas Lindas de Goiás. Então ele começa na altura do cemitério, Campo da Esperança de Taguatinga, passando ali em frente ao condomínio Privé. Inclusive lá a velocidade média dos veículos está na casa dos 20 km por hora e ainda tem lentidão ali naquele balão que dá acesso à DF-180 para aqueles motoristas também que vão acessar ali a região do INCRA 8. Não há registros de acidentes, mas essa volta para casa é um pouco mais complicada para os motoristas que seguem no sentido em torno do Distrito Federal. No intervalo passado, eu registrei aqui a participação do nosso ouvinte, o Orlando, falando sobre o trânsito parado na EPIA Sul, sentido Santa Maria, e por lá a velocidade média dos veículos, que não chegava nem 10 km por hora. E a gente segue acompanhando esse trânsito completamente congestionado, primeiro ali desde o Cruzeiro Novo até o Parque Shopping tem bastante retenção, e depois a partir da Floricultura até o Catetinho. Também tem trânsito lento desde o balão do aeroporto até a Floricultura, né? Então os motoristas que seguem em direção à EPIA Sul ainda vão encontrar essa retenção, e depois da EPIA Sul, já na BR-040, o trânsito completamente parado, velocidade média dos veículos por lá na casa dos 20 km por hora, inclusive tem lentidão após o Polo JK já na região de Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Então, os motoristas que seguem nesse sentido vão encontrar o trânsito parado. Não há registros também de acidentes. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. São 6 em ponto. Vamos voltar ao nosso noticiário nacional com o repórter CBN. Logo mais eu volto com outras informações.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. A Maria tem 64 anos e quer deixar uma renda mensal para a filha depois que morrer. Ela pergunta se é melhor fazer duas previdências privadas em diferentes instituições, uma mais segura e outra mais arrojada, ou em apenas uma? E quais são as melhores previdências do Brasil? Maria, os investimentos na previdência privada são feitos por intermédio de uma seguradora. Todas as seguradoras são regulamentadas e fiscalizadas pelo governo. Além do mais, e isso é importante, o dinheiro dos seus investimentos em previdência vai para um fundo de investimento que não se mistura com os demais recursos da seguradora. Portanto, se a seguradora que você escolheu quebrar, não acontece nada com o seu dinheiro, que continua lá no fundo de investimento. As seguradoras podem oferecer planos de previdência mais conservadores ou mais arrojados, dependendo da característica do fundo de investimento, mas não tem nada a ver com a solidez da seguradora. Já a renda para sua filha vai depender de três fatores: do quanto você vai investir, da rentabilidade do fundo de investimento que você escolher e das condições para a transformação do montante que você acumulou em renda. Se for uma renda definida e vitalícia, vai depender dos cálculos que serão feitos pela seguradora lá na frente. Se a renda estiver vinculada aos rendimentos do fundo de investimento, vai depender apenas da rentabilidade do plano de previdência. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. O ministro da Fazenda, Darío Durigán, chamou o presidente da Argentina, Javier Milei, de palhaço e classificou como interferência externa indevida e absurda a participação do argentino na política brasileira. No sábado, Milei xingou o presidente Lula de lixo socialista e presidiário na convenção do PL, que oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. O Desenrola 2.0 recebe adesões somente até a próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. O programa de renegociação de dívidas já movimentou mais de 20 bilhões de reais em acordos. Após essa data, consumidores precisarão buscar outras alternativas de negociação diretamente com os credores. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento deste ano permaneceu em 14% pela quinta semana consecutiva. A estimativa faz parte do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Na reunião de junho, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,5% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Para 2027, a projeção foi mantida em 12% pela sexta vez seguida. A fase de depoimentos de um julgamento contra a Meta começa hoje no Tennessee, nos Estados Unidos. Movida pelo Estado americano, a ação é o processo mais avançado entre milhares que tentam responsabilizar as Big Techs por danos à saúde mental de adolescentes. Uma das plataformas de propriedade do grupo, o Instagram, é acusado de violar a lei de proteção ao consumidor, ao viciar e prejudicar principalmente o público jovem. O julgamento pode durar até 7 semanas. No horário de Brasília, 6h05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera Magalhães, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Débora, boa noite, Carol, tava com saudade já, tudo bem.
Bem-vinda, boa noite, Vera.
Obrigada.
Bem-vinda de volta, nós também, os ouvintes também, aliás, Vera, semana que vem tem uma novidade, né, no Viva Voz, que vai vigorar durante o período de eleição. A gente já contou aqui na programação, mas tem ouvinte que não tá sabendo ainda.
Então, deixa eu contar, pessoal, durante a eleição, a partir da segunda-feira, dia 3 de agosto, até o segundo turno, o Viva Voz vai se descolar temporariamente do ponto final, vai virar um programa autônomo depois do ponto final, então a gente vai se falar um pouquinho mais tarde, Viva Voz começando às 7 da noite, indo até às 8, E, além de mim, vai haver outros comentaristas. A gente vai anunciar em breve o Scratch de comentaristas. E a gente vai contar também com entrevistas com candidatos, vai contar com análises de especialistas em áreas específicas que vão estar em análise, em discussão durante a campanha eleitoral. Vamos ter especialistas em pesquisas. Então, a gente vai girar um papo aqui sobre os principais assuntos de cada um dos dias. Ele vai ao ar de segunda a quinta. Na sexta-feira, a gente volta a falar aqui com a Débora e a Carol para fazer o nosso resumo da semana, no horário que vocês já conhecem. Mas, nesse horário especial, a gente fica no ar de segunda a quinta, trazendo uma análise especial aí para vocês dos assuntos da eleição. Mas vou sentir saudades do nosso trio.
Nós também, eu e Carol vamos sentir saudades de Vera Magalhães, mas vai ser muito legal. Então, ó, essa semana ainda às 18h. Vamos começar a edição de hoje por Brasília. Igor Cardim vai trazer detalhes aqui sobre essa crise diplomática entre Brasil e Argentina. Oi, Igor.
Oi, Débora. Bem-vinda de volta, Vera. Boa noite a você e aos ouvintes. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, chamou o presidente da Argentina, Javier Milei, de palhaço e classificou como uma interferência externa indevida e absurda a participação dele na política brasileira. A fala à Rádio Jornal de Pernambuco ocorre justamente após a vinda do chefe argentino ao Brasil, no sábado, na convenção que lançou Flávio Bolsonaro como candidato do PL à presidência. Milei disse que Lula agravou o risco de crise da dívida por falta de ajuste fiscal e se referiu ao presidente brasileiro como lixo socialista e